Falando agora do Conselho Tutelar aqui de Lauro Miller, destacando as atividades, os últimos atendimentos, inclusive foi divulgado aí recentemente o relatório trimestral relacionado aos meses de outubro, novembro e dezembro. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a Natália Eugênio de Abreu e a Gesiane Vieira, conselheiras tutelares aqui da nossa cidade. Começo te cumprimentando, Natália, seja muito bem-vinda, um bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, muito feliz de estar aqui divulgando o nosso relatório trimestral.
Gesiane, também seja muito bem-vinda, um bom dia.
Bom dia para vocês e para todos os ouvintes.
Bom, a gente até estava conversando fora do ar, né, Natália, que esse foi o primeiro ano de vocês no Conselho Tutelar e vocês foram observando a cada relatório, né, a cada trimestre, um aumento considerável nos atendimentos. É mais ou menos esse o balanço que vocês fazem?
Sim, foi um ano de muito trabalho. A gente entrou com o pensamento de arrumar algumas coisas, de acertar algumas coisas. E quando a gente fez o primeiro relatório, a gente colocou em dados, né, os atendimentos. A gente ficou assim, meio como... A gente tem noção do dia a dia, o quanto é trabalhado. Mas a hora que tu coloca no papel em dados, a gente ficou bem assustado. E vimos, no terceiro trimestre, aumentar. Pensamos assim, chegamos no recorde, né? Vai ser isso. E o último foi... A gente teve muita ocorrência de busca ativa. Dos alunos que ficaram o ano em todo, assim, sem fazer muitas atividades. Chegou no final do ano, a escola quis correr atrás e colocar em dia... E a gente teve que ir bastante atrás desses alunos e conseguimos chegar a um relatório de 1.426 atendimentos, trabalhos internos, tudo junto. É bastante coisa para uma cidade tão pequena, né?
A busca ativa seria relacionada apenas a isso, a questão de alunos que estão fora da escola, ou seria engloba outras coisas também?
A maioria delas foi alunos que estavam, né, há vários... dias ou quase um mês sem fazer a atividade online. Uhum. A escola entra em contato com o Conselho Tutelar através de e-mail, passa o nome do aluno, o endereço, o contato. O Conselho tenta contato, às vezes via telefone, vai fazer visita, orienta os pais, aplica o termo, né? Que a lei determina que o pai ou o guardião, ele é responsável por matricular e acompanhar a frequência do aluno. E a gente orienta esse pai, esse aluno envia um relatório para a escola, dizendo, ó, estivemos na casa, conversamos, orientamos, ele vai voltar a fazer. Quando o aluno volta, a escola manda um relatório para a gente, dizendo, tá tudo ok, ou não deu certo, vamos ter que ir na casa novamente. Aplicar o termo ou encaminhar para um CRAS, que o psicólogo vai conversar e entender a situação que está acontecendo. A gente teve bastante caso disso, que foram 152 atendimentos de busca ativa. Quando tu vai fazer a visita, vai fazer a orientação. Eu acho muito caso para 2 meses, né? Porque dezembro já não teve tanta, uhum, tanta aula, né? Foram bastante atendimentos nessa área.
Eu queria até que vocês explicassem mais como é que funcionou e como é que funciona essa questão da busca ativa, na questão de, principalmente de crianças que acabam deixando a escola de lado. Nesse ano de 2020 que a gente teve essa questão da pandemia com aulas em casa, e como é que fica a partir de agora, que fica esse sistema misto, né? A criança pode, dependendo da decisão do pai, pode fazer de casa, pode fazer na escola, pode, enfim, em outros é mesclado, né? Uma semana na escola, outra semana em casa, enfim, como é que funciona a partir de agora e como é que foi ano passado também?
Ano passado foram aulas online, uhum, ou a criança ia na escola, pegava atividade e cada escola tinha um jeito. A municipal e a estadual trabalhavam diferente. Uma dava uma semana, em uma semana o pai ou o responsável, a própria criança, levava essa atividade feita, deixava na escola, a professora avaliava. Em outras situações, enviava pelo programa online, fazia atividade e enviava para a professora por ali. Esse ano, a gente tem tido algumas demandas no sentido de que a criança vai voltar para a escola. Só que ela não vai voltar nos moldes que ela era acostumada. A criança que ficava período integral, ela não vai conseguir mais período integral. Está sendo fornecido meio período para essa criança ficar na escola. Então, quem já ia meio período, se a sala ultrapassou a quantidade adequada, ela vai uma semana... Na outra semana, ela vai fazer atividade remota. A professora vai mandar via grupo do WhatsApp ou vai mandar o material impresso. A criança faz e devolve avaliada nesse sentido. Com relação às escolas municipais e estaduais, é assim que vai funcionar. E a cada 15 dias, os pais têm a opção de trocar. Estava só em casa, fazendo online ou no híbrido, né? Não gostei, a minha criança não se adaptou. A cada 15 dias ela tem o direito de ir lá na escola, assinar um termo e mudar, né, migrar para o outro tipo de ensino.
E aí, como é que funciona a atuação do Conselho Tutelar? É a escola que faz o comunicado para vocês? Ó, tal aluno optou por ensino em casa, mas já faz um determinado período que não encaminha material.
Depende do tipo da escolha do aluno. O que ele não pode, nos formatos do Apoia, né, que não está funcionando, eram 5 dias. A criança faltou 5 dias consecutivos, o Conselho Tutelar é acionado pela rede de ensino. 7 dias, veio um, faltou um, deu 7, a escola também tem que notificar. Porque essa criança, se ela continuar assim, ela vai perder o bimestre ou o trimestre e vai acabar reprovando. Então, a gente tem que atuar o quanto antes para chamar a atenção do pai e incentivar essa criança ao retorno escolar.
Perfeito. Além desses atendimentos, o que mais que chamou a atenção de vocês de ocorrências aí que acabou tendo um número relevante aí nos últimos meses?
Assim, ó, puxando esse gancho da Natália que ela falou ali da educação, é devido a esse tipo, não nesse, exatamente nesse trimestre, mas tem aumentando cada vez mais o abandono de incapaz. Por causa, muitas vezes, por falta da creche, o pai e a mãe necessitam de trabalhar, né? Então, assim, eles acabam deixando os filhos sozinhos em casa. Então, isso tem acarretando muito o abandono de incapaz. E assim, que tem crescido gradativamente aqui no nosso município.
E o quanto que isso preocupa, né? Já que é uma questão bastante delicada, né? O pai precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar, às vezes não tem um parente próximo com quem possa deixar, um vizinho de confiança, sei lá. E a criança não tinha escola para ir. Como é que lida com essa questão? Qual é a orientação para vocês do Conselho Tutelar?
É bem difícil essa situação, porque assim, ó, não pode acontecer. A criança ou adolescente só pode ficar sozinho com 18 anos. Claro que tem a exceção, 16, 15 anos, assim, dependendo se tem um vizinho, se tem um parente que olha. Só porque, assim, acaba a gente chegando em casas que tem crianças de 3, 9 e 10 anos sozinho. Então, assim, é
pouco tempo. É um risco maior ainda, né?
É, e tem os riscos, né? Não é a situação ali do abandono, é os riscos que tem uma casa, uma criança de 10, 15, até 14, 15 anos não tem noção do perigo, né? Cuidando de outra criança de 8, de 2 anos. Então, assim, acaba caracterizando o abandono de incapaz, sim. Que muitas vezes acaba dizendo, não é abandono, não abandonei meus filhos. Mas, infelizmente, eles estão vulneráveis, né?
E qual é a orientação do conselho para o acompanhamento do Conselho Tutelar, né? Qual é a recomendação para vocês, o que vocês têm que fazer nesse tipo de situação?
No caso do abandono de incapaz, é crime. E quem vai lá e verifica o crime e o tipo de crime e a gravidade é a polícia. Quando a gente recebe uma denúncia de abandono de incapaz, normalmente a polícia já está lá na casa ou a gente vai junto com a polícia, porque não sou eu que caracterizo o crime. Chegando lá, essa criança tem 14 anos, vou citar um exemplo, mas ela tem o número do pai, a vizinha está de olho. Não, a vizinha ali, ó, quando a gente tem uma dúvida, ela olha se... ou ela tá sozinha e tem 3 irmãos juntos. Isso é abandono de incapaz. E a gente já teve casos que foram presos, estão respondendo, né, criminalmente, porque abandonaram um incapaz que estava sob os seus cuidados. Mas, se a gente chega na casa, tem um mocinho de 14, de 16, ele tem o número do pai, ele sabe onde o pai está trabalhando, a avó tá do lado, não, a avó, olha, gente, ou a vizinha tem o número da minha mãe, se acontecer qualquer coisa, eu corro lá, ela vai atender a gente não está largado se acontecer qualquer coisa. A gente teve um caso que as crianças estavam até fechadas, com o portão fechado. Então, se pegasse um fogo, se tivesse alguma coisa, elas não tinham nem como sair do terreno onde era a residência. Então, é muito perigoso. É uma coisa muito séria, coloca as crianças expostas a riscos que o pai tem que proteger desse risco, né? Então, a nossa orientação, hoje eu vou trabalhar, fala com a tua vizinha, fala com o vizinho da frente, comunica um parente próximo, passa o teu número, onde você vai estar, o teu contato rápido, né? O pai vai estar em tal lugar, a mãe vai em tal lugar, e orienta a criança, porque se a gente chega na casa e a criança diz assim, o meu pai foi na padaria e tá vindo, mas a vizinha é a nossa responsável, o nome dela é tal, aqui o documento que a gente tem, porque a gente tem casas que a gente chega, a criança não sabe onde é que está o documento, ela não tem a mínima noção.
Muitas vezes a gente vai confirmar com o vizinho. Acontece muito também deles dizer, eu tô com o vizinho, tu vai lá, o vizinho não tá, a vizinha não tá, tô com a avó, a avó não está. Então, assim, infelizmente, né, tá acontecendo muito, e assim, dependendo do caso, a gente chama no conselho, a gente orienta o responsável que não pode, isso não pode repetir, porque às vezes, muitas vezes, eles não sabem, né? Ah, tem uma filha de 14 anos. Ah, eu vou trabalhar, ela pode ficar sozinha. Então, muitas vezes, eles precisam de uma orientação. E tem casos extremos que não depende só de uma orientação, né?
E é aquela história, cada caso é um caso, né? Isso. Não adianta generalizar tudo, não. Já que depende muito da situação que vocês encontram lá, né? Eu queria que vocês comentassem também e relatassem como é que foi a situação de até de casos de abuso sexual, questão desse tipo de violação também. Isso acontece aqui na nossa cidade? Vocês observaram esses casos nesse período que vocês estão no Conselho Tutelar?
O Conselho Tutelar funciona através de denúncia ou informação. Ah, eu fiquei na dúvida sobre uma situação. A gente recebe várias denúncias dizendo que é abuso. Só que quando tu vai analisar, tu chama para conversar, tu encaminha para uma rede de serviço, os sinais vão aparecendo. Às vezes ocorre a confirmação e às vezes é uma denúncia infundada. A maioria das vezes é uma denúncia infundada. Ai, achou que é abuso, mas é uma assadura, é uma criança que está com alguma infecção, com algum problema. Então, assim, ninguém chega batendo na porta com a polícia e... Não, a gente acompanha, a gente vai na casa, a gente conversa com a criança. Marca uma consulta, né? Uhum. Para não chegar e já acusar, né, de um crime tão sério, mas a gente... Toda denúncia que chega no Conselho Tutelar, independe de ser de abuso ou de ser uma negligência alimentar, por exemplo... Todas elas é feita uma visita, é feito um acompanhamento durante um tempo que às vezes tu não consegue no primeiro dia já detectar. Precisa de uma conversa com uma psicóloga e o conselho, ele atua para achar a verdade da denúncia, né? É infundada, arquiva o caso, continua, a gente fica analisando a situação, conversando. Aí foi confirmado, a gente notifica as autoridades, né, Ministério Público, às vezes faz a necessidade de fazer um boletim de ocorrência, de encaminhar o responsável, falar com o responsável sobre aquilo que está acontecendo e dar continuidade para o atendimento para essa criança de forma especializada.
E eu queria até saber se foi planejado algo em função desse ano passado de pandemia, com as crianças nas escolas. Isso evidentemente atrapalhou, provavelmente, se vocês planejaram algo quanto a isso, dificultou um pouquinho, mas até questão de propriamente orientar nas escolas, fazer algum tipo de ação junto com a Secretaria de Educação, até de orientação quanto a abuso sexual, para que as crianças percebam quais são os sinais, quando que um movimento é carinho e quando é além disso. Vocês planejavam algo, conseguiram fazer, a pandemia atrapalhou? Como é que foi essa situação?
A gente pegou em 10 de janeiro, né, a trabalhar, e começou o ano letivo, a gente levou o material para todas as escolas, tirando duas que fechou a pandemia, a gente não tinha conseguido ir, que são escolas do interior. A gente foi, levou material sobre abuso, levou material sobre bullying, levou material sobre os perigos da internet, folder, material explicativo sobre o Apoia, como a escola deveria agir com o Apoia, e a gente tinha sim se planejado de ir nas escolas, principalmente a partir do quinto ano, que a criança já tem um pouco mais de entendimento, consegue, sim, de levar material, de fazer palestras. Só que não, a gente não conseguiu devido à pandemia, mas a gente conseguiu falar em duas escolas na reunião de pais, de lá explicar para o pai, porque o pai, ele precisa estar atento aos sinais que a criança dá. A gente conseguiu ir em duas e a gente estava programado, já colocado no papel o projeto de atuar num conjunto habitacional aqui do nosso município, onde a gente enfrenta várias denúncias. E a gente queria ajudar eles como conviver, ajudar aquelas crianças, né, que são crianças que estão em vulnerabilidade social. Só que devido à pandemia, a gente conseguiu fazer uma reunião, a gente fez à noite, na rua, chamou todo mundo e tirou as dúvidas de quem mora lá, né? Que é uma população que não tem tanto acesso à informação. Chamamos todos que tiveram a vontade de estar na reunião. Qual é a tua dúvida sobre abandono de incapaz, sobre a escola, sobre quando fazer uma denúncia, o que o Conselho Tutelar atua e o que não é a atuação do Conselho Tutelar? A gente conseguiu mesmo em meio à pandemia fazer isso e é o nosso projeto de estar indo lá onde tem mais denúncias, aonde o bairro ou a rua que tem mais denúncia, e trazer a informação, né, para essa criança, porque a gente colocou no nosso projeto, né, de eleição de conselheiro tutelar, está bem atuante e está disponível para a população para tirar toda e qualquer dúvida a nível de criança e adolescente.
Perfeito. E para esse ano de 2021, é planejado, o que está sendo planejado, aliás, em ações como um todo do Conselho Tutelar, agora que as crianças estão voltando às escolas com todas essas normas que está todo mundo já cansado de escutar nas últimas semanas, mas o Conselho Tutelar tem planejado ações nesse sentido junto às escolas, de orientação para os mais variados tipos de ocorrências que vocês acabam atendendo?
A gente sempre está disponível para as escolas, para uma ligação, para ir lá. E a gente coloca, a gente não está aqui agora, a princípio, já pensando na escola. A gente vai primeiro ver como é que vai funcionar a escola, né? A gente tem algumas escolas em reforma que não tem como ir. Então, a hora que vê, funcionou, tá dando certo, a gente vai sim se colocar disponível às escolas para uma palestra, para uma orientação e ver o que é maior necessidade, né? Que às vezes a maior necessidade não é denúncia de abuso, mas é o aluno que está saindo, o adolescente que chega lá no nono ano, não vai mais estudar. Ou no primeiro ano do... primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, do ensino médio, ele foge da escola, ele simplesmente acha que não precisa, ou trabalho, né? Ele quer trabalhar, mas não sabe como é que ele vai entrar no mercado de trabalho, sendo que ele tem 14 anos, e ele só pode entrar na condição de menor aprendiz. Então, a gente vai analisar os dados que a gente tem em mãos, conversar com a escola, com a Secretaria de Educação, para ver o que, que é a necessidade, o conselho vai estar fazendo palestra, ou divulgação, ou evento. A gente tinha um evento que iria fazer dos 30 anos do ECA, que acabou... ficando, não deu fazer nada porque estava em estado tudo fechado, tudo paradinho. Então a gente quer sim dar continuidade ao nosso trabalho e outras ideias e outros projetos vão entrar sim esse ano.
Perfeito. Atendimento do Conselho Tutelar, como é que está funcionando nesse começo de ano?
O trabalho continua normalmente, a gente está sempre na sede, né, horário das 8 às 17, com intervalo para o almoço, e os sobreavisos, né, que é 24 horas, que não para, que tem o celular do plantão daí, né?
Perfeito. Quais os contatos do conselho, seja o telefone, seja o próprio do plantão?
Vou deixar um recado para a população, já vou passar o contato. O Conselho Tutelar, em meio à pandemia, não fechou as portas. Mesmo lá no início... O telefone estava funcionando, a porta estava aberta, a gente atendeu, a gente foi lá no início da pandemia, lá no hospital fazer um atendimento, a gente foi nas casas, não paramos visita, todos os outros órgãos diminuíram o horário ou pararam as visitas. Nós, não, o Conselho Tutelar ficou aberto, em meio à pandemia, a gente se cuidando, nós pegamos, duas conselheiras pegamos o Covid, e o Conselho Tutelar fez questão de dizer assim, ó, em meio à pandemia a gente vai se cuidar, mas a gente vai estar aqui para atender toda e qualquer situação. E o nosso contato telefônico, a gente teve um probleminha com o telefone, ele teve uma mudança. A gente continua com o telefone da sede, que é 3464-3388. A gente tem um telefone que é o telefone antigo, que ficou somente para o WhatsApp, que é o 991-858379. E a gente tem um telefone novo que ele está como o telefone do sobreaviso. Ele funciona 24 horas por dia. Sempre vai ter alguém para atender a sua ligação, que é o 991-708482. Que está disponível para a população 7 dias por semana, 24 horas por dia.
Perfeito. Algum recado a mais, Conselho Tutelar? Ou a princípio era isso mesmo?
A gente está disponível para tirar dúvidas. A gente nota muito que a população falta informação. Eles não têm noção do que fazer, de como fazer, de o que, que é direito, de que não é direito. E as nossas portas estão sempre abertas para tirar qualquer dúvida, ainda que não seja na nossa área de atuação. Porque às vezes a pessoa precisa de uma cesta básica e vai no Conselho Tutelar, a gente orienta onde é que ela vai conseguir a cesta básica. Ou a matrícula, ou a pessoa, eu estou precisando de ajuda. O Conselho Tutelar não vai ajudar você, mas pode te dar uma direção de quem vai conseguir te ajudar de alguma forma.
Encaminha, né? Mesmo não sendo, às vezes, competência de vocês, mas vocês sabem quem pode ajudar nesse sentido.
Quem pode ajudar, quem pode resolver um problema para alguém que está... A pessoa que bate no conselho não é a pessoa bem financeiramente. É a pessoa que tem uma vulnerabilidade social, que tem uma dificuldade de escolaridade ou de entendimento, e a gente está lá para auxiliar todos.
Perfeito. Natália, queria agradecer a visita, a gentileza da entrevista, nós ficamos à disposição.
Ok, muito obrigado. O Conselho Tutelar agradece, né? Há sempre a disponibilidade da gente divulgar os nossos recados ou divulgar os nossos relatórios. E sempre que precisar da gente, a gente tem um canal aberto com vocês, amém?
Gesiane, também obrigado pela visita. A gente fica à disposição.
Obrigada a todos e as portas do Conselho Tutelar estão sempre abertas.